Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a este trabalho de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Durante a semana de estudos, um dos autores que vimos foi foi Clarice Lispector, uma obra, publicação da Rocco, que traz textos que a Clarice escreveu, e ela mesma coloca, aliás, sobre isso, muito sem jeito, quando ela iniciou e aceitou o convite de escrever pequenos relatos, pequenos registros de vida, isso de 1967 até 1974 no Jornal do Brasil. Ela não sabia como de fato ela faria para se expressar e foi aprendendo. E alguns que conhecem os textos da Clarice sabem a suavidade, a profundidade e a inspiração que ela trouxe naquelas páginas. Hoje nós veremos desta obra, muito bonita esta obra, que trata desde o amor até a amizade, nós veremos quatro pontos, quatro pequenas lições. Eu tinha separado esses trechos para trabalharmos lá na semana de estudos, mas não houve oportunidade, ficaram guardados para uma ocasião especial, e essa ocasião é hoje. Então, vamos diretamente ao texto, às quatro breves lições existenciais da Clarice Lispector. A primeira lição diz respeito à surpresa que temos por vezes em nossas vidas quando reencontramos, sabe quem? Nós mesmos. No calor dos eventos, no dia a dia, nas muitas questões que temos a resolver, é natural que em vários aspectos deixemos passar elementos da aprendizagem, da emoção, da vida, que talvez se um dia voltarmos os olhos lá adiante para o que houve, possamos ver. E esse reencontro às vezes é uma descoberta, às vezes é uma emoção muito grande. Às vezes a pessoa vai constatar de onde ela tirou forças para lidar com certas coisas, sabendo tão pouco, tendo tão pouco. E quando visto de agora, ela achando que sabe muito e tem muito, já poderia lidar melhor com aquilo e acha que nem não conseguiria. Ela diz: andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha onde estavam escritas, entre aspas, algumas linhas em inglês, o que significa que eu copiei aquelas linhas de tão belas que eu havia achado. No entanto, não estava anotado o nome do escritor, o que é imperdoável. Vou tentar traduzir e não sei se a tradução conservará esse algo que me tocou tanto. Então ela traduz. E o texto diz assim: então, por um momento, os dois se apagaram na doce escuridão tão profunda que eles eram mais escuros que a escuridão, e por uns instantes ambos eram mais escuros que as negras árvores, e depois tão escuro que quando ela tentou erguer os olhos até ele, só pôde ver as ondas selvagens do universo acima dos ombros dele. E então ela disse: sim, eu acho que te amo. Não é apenas com texto que isso acontece. Já repararam por vezes quando Você retorna à casa dos seus avós, dos seus pais. Lá você deixou muitas coisas. E entre as coisas óbvias, às vezes por um pedido dos avós, dos pais, para que você limpe um armário, uma gaveta, uma cômoda, você encontra algo que na época era relevante, na época te dizia muito, na época era um pedaço de você, como um poema que a Clarice reencontrou e que guardou. E ela se surpreende com ela mesma. Há muitas lições existenciais relacionadas a isso em nossas vidas. Há muitos acervos existenciais disponíveis em nossas vidas, esperanças, horizontes, trabalhos, vidas esquecidas pelo caminho, lembradas pelo caminho. E Clarice Lispector, como faz bem isso, né? Vamos à segunda lição? A segunda lição que a Clarice nos conta é bonita, é dilemática. A Clarice vinha de uma família judaica, lá do outro lado do mundo, né, da Ucrânia. Ela nasceu bem no início da década de 20 e ela e os pais, por aquelas razões de sempre, precisam sair de lá e acabam chegando ao Brasil. Ela tinha só 2 aninhos de idade nessa ocasião. Eles vão morar no Nordeste, no nosso lindo Nordeste, Recife, Maceió. Depois ela vai para o Rio de Janeiro. A Clarice também viveu por um curto tempo lá no norte do país, na linda cidade de Belém, no Pará. E, bem, uma das coisas que a Clarice aprendeu, e aliás ela teve que viver isso na própria, nos próprios dias do início dos anos 20, uma das lições é o quanto as polarizações da nossa época se traduzem em dilemas. Dilemas por vezes muito complicados. Olhem, você faz uma oração, você faz uma meditação, você apazigua seu coração, acha que está tudo bem e quer que isso continue dessa forma, com boas leituras, bons amigos, boas inspirações. E então, subitamente, você dá margem e acolhe um pensamento muito grave, algo que causa uma profunda angústia e mal-estar, e faz isso em questão de segundos, essa migração. E aí se demora nesse pensamento e sente uma palpitação, sente um desgosto, um desencanto por tudo, muito ruim. Mas em seguida se recupera, diz que não quer nada disso para sua vida, que esse não é o seu caminho. Se há quem aprecie caminhos assim, este não é você. Então você tenta se recuperar, toma um gole d'água, vai até a janela, abre o sacadão e aprecia através daquela enorme sacada lá embaixo as flores, já se anima um pouco, o sol está amanhecendo. Mas esses contrastes fazem com que a alma se alimente, ora de espinhos e se machuca, ora com pétalas e raios de sol e aí sorri. Ou seja, tal pessoa semeia ao longo da vida, ao longo da estrada, tanto as flores e as poesias, quanto aquilo, as pedras e outras coisas que ela não deseja, e acaba tendo um pouco de tudo isso. A Clarice mostra isso na figura de um amigo dela, de um padre, e ela diz assim: uma noite eu gaguejei uma prece por um padre que tem medo de morrer e tem vergonha de ter medo de morrer. Eu disse um pouco para Deus, com algum pudor: alivia, alivia a alma do padre X, faze com que ele sinta que a tua mão está dada a dele. Faze com que ele sinta que a morte não existe, porque na verdade nós já estamos na eternidade. Faze com que ele sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa morte. Faze com que ele sinta uma alegria modesta e diária, com que ele não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta, e que com ele se lembre de que também não há uma explicação, porque um filho quer o beijo de sua mãe, e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito, com que ele receba o mundo sem medo. Pois para este mundo incompreensível nós fomos criados, e nós mesmos também incompreensíveis. Então, é que há uma conexão entre este mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós, enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-o, para que ele tenha caridade por si mesmo, pois senão não poderá sentir que Deus o amou. Faze com que ele perca pudor de desejar que na hora de sua morte ele tenha uma mão humana para apertar a sua. Amém. Padre, tinha me pedido para eu rezar por ele. Eis um elemento, cercado de amor, de doçura e de conciliação, que a Clarice aponta. Não é um caso isolado, não é porque é um sacerdote que, na sua, às vezes, tão dura lida, né, em tempos como os nossos, no qual, às vezes, a sociedade é tão apelativa e puxa para fora e traciona certas coisas, não é apenas por ser um sacerdote, mas ela buscou na figura de um sacerdote para mostrar a dificuldade dos nossos dias. Tentamos as melhores premissas, tentamos os melhores horizontes, os melhores caminhos, mas às vezes o próprio caminho tem dilemas. E esses dilemas geram esses contrastes, tracionando a alma. Alguns já nem querem mais a poesia depois de tropeçar, de se machucar. Mas viram a lição que a Clarice nos coloca? Ela intercede pelo amigo. E intercede direto junto a Deus e pede para Deus abençoar o amigo. Mais uma, a terceira das quatro curtas lições que veremos hoje da Clarice. Essa também é muito bonita mesmo. E ela nos conta essas passagens da estrada. Vamos acompanhá-la. Suponhamos que o telefone... Lembrem, ela escreve isso na década de 60, então, telefone. Suponhamos que o telefone ande em toda a cidade, enguiçado, o que é uma verdade. E suponhamos que eu faça uma ligação e dê sinal de ocupado, o que também é verdade. E suponhamos que, de repente, o sinal de desocupado está soando em chamada, o que ainda é verdade. E suponhamos que não atendam, mais uma verdade. Suponhamos que, em vez de ser atendido, o número discado, ouça uma linha cruzada, outra verdade. E suponhamos que, por curiosidade simples, passo a ouvir a conversa entre um homem e uma mulher. Verdade. Suponhamos que no final da conversa eu ouça uma frase límpida. Verdade. Suponhamos que a frase límpida seja: Deus te abençoe. Suponhamos que eu me sinta então abençoada, pois a frase foi também para mim. O que é verdade? Sim, é verdade. A frase era para mim. Não suponho mais nada. E eu digo apenas sim. Que linda lição para os nossos dias que a Clarice nos dá. Quantas coisas Clarice deixou, né? Bosques inteiros, lindas lagoas, lindas enseadas. Nesta terceira lição das quatro que estamos trabalhando hoje em Clarice Lispector, eu gostaria de chamar muito a atenção sobre os aspectos de seletividade. Seletividade. No manancial de coisas, agora com o declínio de parte da pandemia, esperamos que isso perdure, tanto quanto possível, com os cuidados mantidos, e muitas pessoas voltando aos jardins, aos parques. Esse final de semana, a capital gaúcha teve sol, e muitas pessoas, nas bicicletas, nos parques, nas enseadas do Guaíba. Muito bonito estava, um ar diferente, no inverno frio, mas muito bonito que estava fazendo. E naquele manancial de coisas, pessoas que caminhavam, exerciam seletividade quanto ao quê? Viram o que ela conta? Ela era década de 60, a telefonia era extremamente problemática, e ela pegou uma linha cruzada, um trecho de conversa, alguém deu uma bênção e ela agradeceu, pegou a bênção para ela também. Você sai para caminhar num domingo de sol, com um livro no braço, você tem 2 horas, você senta em uma cafeteria, olhando para as margens daquele oceano que nós chamamos de Rio Guaíba, que parecia domingo, ele estava azul, azul. As águas, o azul das águas encontrava o azul do céu, até quase o entardecer. E aí fica tudo dourado, lindo aquele dourado. E aí ao seu lado tem um casal conversando. Você presta atenção a isso? Você presta atenção àquela senhora que com dificuldade está tentando pedalar sua velha bicicleta? Você presta atenção àquele senhor que vem com seu cachorrinho e ele fala com o cachorrinho, para, conversa alguma coisa, como que explicando para onde eles estão indo? Você presta atenção àquele risquinho lá no céu do avião que está passando? E à medida que se afasta, ele dá aquela estranha impressão de que está se aproximando na realidade. Você presta atenção na brisa que toca suavemente no inverno, no blusão de lã, naquele aroma de alguém fumando um cachimbo, sabe? Aquele fumo do cachimbo, quando levanta do fornilho, aquela fumacinha suave, indo para algum lugar. E você, quando baixa os olhos no seu livro, volta para a sua leitura, enquanto o café quente esquenta a sua mão, xícara, e o aroma que depreende do café você mistura com algumas letras que está acompanhando no livro, e então seu coração, acarinhado, tranquilo, ele lembra de agradecer, ele lembra de ser poema entre tantos poemas. É isso que ela está nos dizendo. Qual é a seletividade que fazemos? Nós que somos seres sensíveis, com alma, com poesia, com tantas boas coisas, que construímos tantas coisas, nós fazemos essa seletividade de poesia. Eu não me refiro àquelas exceções, infelizmente existem, e às vezes nem são exceções. Por vezes, fatores ruins, chateações, isso acontece. E aí nossa seletividade se coloca muito a perder, parece que não temos tanta escolha assim. Mas em boa parte do tempo parece que temos. E o que a gente escolhe? Escolhemos a bênção, como a Clarice colocou aqui? Escolhemos essa bênção com essa gratidão que ela escolheu aqui? Ela termina dizendo, eu digo apenas sim. Esses dias, depois de um trabalho muito complicado, estava chegando em casa do hospital, chateado com algumas coisas que eu presenciei, acompanhei, e me dei de presente entrar na internet e olhar alguns lugares lindos do mundo, alguns que eu já conhecia, outros que eu queria saber um pouco mais. Fui lá para a Ilha de Malta, no meio do Mediterrâneo, olhar a Ilha de Malta, linda Ilha de Malta. De lá fui para a Itália, ver aquelas ilhas do sul da Itália. Antes passei por Tenerife, o arquipélago, lá em, na Espanha. Lindas paisagens. E aí fui para o sul da Itália, para Capri, Anacapri. Linda, lá no, bem ao sul, já com aqueles ares da Grécia, aquelas cores lindas, profundas, os rochedos. Como é linda aquela região. Passei pela Ilha da Madeira, em Portugal. Ilha da Madeira que fica já bem na altura ali da, do norte da África, né? Todo o arquipélago da Ilha da Madeira, Porto. Então, lá para o norte, nas ilhas escocesas, do Reino Unido, Ilha de Man, o que eu estava fazendo era suavizar a alma com uma das maneiras pelas quais, e isso para cada um de nós é diferente, não é? Para cada um de nós isso funciona de uma maneira. Para mim, isso era uma coisa que me apaziguava, me deixava tranquilo, depois de um dia muito complicado de trabalho. Como a Clarice, escolhi a bênção e o sim ao final da noite. Não é sempre que a gente pode fazer isso, vocês sabem, por vezes não é assim. Por vezes preocupações, angústias podem surgir muito fortes, o que é mais um motivo para procurarmos educar nossa alma, nosso coração. Mas eu compreendo perfeitamente que isso não é assim para todos, não é assim sempre e que há muitas questões pelo caminho também. Por isso, eu gostaria de encerrar o nosso trabalho de hoje com a quarta e última lição que separei deste livro da Clarice Lispector. E nesta quarta e última lição, ela nos conta de algo que acho que muitos já viveram, muitos já passaram por essas questões. Ela sobre o que a gente não sabia. E ela diz assim: tanta coisa que eu não sabia. Nunca tinham me falado, por exemplo, deste sol duro das 3 horas da tarde. Também não me tinham avisado sobre este ritmo tão seco de viver, desta martelada de poeira, que doeria. Tinham me vagamente avisado essas coisas. Mas o que vem para minha esperança do horizonte, ao chegar perto, se revela abrindo asas. Asas de águia sobre mim, e isso eu não sabia. Não sabia o que é ser sombreada por grandes asas abertas e ameaçadoras, um agudo bico de águia inclinado sobre mim e rindo. E quando nos álbuns de adolescentes eu respondia com orgulho que não acreditava no amor, era então que eu mais amava. Isso eu tive que saber sozinha. Também não sabia no que dá mentir. Comecei a mentir por precaução. E ninguém me avisou do perigo de ser tão precavida. Porque depois nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto menti que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso já atordoava, eu sentia. Isso era dizer a verdade. Até que eu decaí tanto que a mentira que eu dizia, crua, simples, curta, eu dizia então era a verdade bruta. Nessa última das lições, a Clarice conta de algumas vivências muito tristes, dolorosas, mas que ela às vezes reportava como engraçada. Era desconcertante como ela fazia às vezes essas coisas. Mas observaram o que ela está nos dizendo? Que nossas mentiras, muitas vezes elas são a tradução da nossa verdade? Que as nossas mentiras, por assim serem, aquelas desde as pequenas ressalvas, desde o eu faço depois, eu vejo depois, até coisas que fazemos pequenos joguetes com a nossa própria alma, dissimulando, adulando, evitando, entre outras coisas. Já observaram que Clarice nos diz: olhem, isso às vezes é a bruta verdade. É uma parte dela, ou é a própria manifestação dela. Mas não é assim que a nossa sociedade dos homens entende, não é? Não estou me referindo àquela mentira que você vai tirar proveito de alguém, vai machucar alguém, não é isso que estamos falando. Ela está falando dela, estamos falando de nós, das mentiras que contamos para nós. Por vezes são a nossa mais profunda verdade, mas como nós botamos um rótulo de cima delas, isso é mentira, mais uma vez estou me enganando, mais uma vez estou não querendo ver de fato o que se passa, como fizemos isso? Se isso for a verdade, já era. Será rotulado agora por nós mesmos como mentira. É por isso que algumas pessoas, por vezes, chegam aos nossos consultórios dizendo que elas falsearam a vida para elas mesmas, que elas são, na verdade, uma farsa, que elas nunca deram um crédito de confiança a elas mesmas, que elas não confiam nelas mesmas, entre outras coisas. E nessa embalagem toda de horrores, muitas pessoas não percebem que nada disso é falso, nada disso é enganoso, mentiroso. Isso é a expressão da verdade. Por vezes maquiada, por vezes torcida, mas um outro modo de dizer isso. E é nesse sentido que a Clarice nos diz que quando ela achou lá no passado que o que ela estava vivendo não era amor, era uma outra coisa. Ela então depois se deu conta que é quando ela mais amou na vida dela. Há muitas passagens assim na alma humana. Há muitos dilemas assim na alma humana. E aprender, trabalhar e aprofundar essas questões é dar uma chance à existência, uma chance melhor do que ela vem tendo, uma chance que cada vez mais se avoluma no horizonte, se esparrama no horizonte. Há muitos trabalhando essas coisas, essas questões, que são muito bonitas. O mundo tem mudado, temos aprendido muitas coisas novas. Isso que hoje trabalhamos aqui é um prefácio ao belíssimo curso pós-fácio que faremos em alguns dias, uma imersão de estudos, que tem um sugestivo tema, além de si mesmo, que é exatamente isso. Como ir além desses elementos que vimos aqui, com respeito, com alteridade, com carinho, com conhecimento, para elementos melhores. Fazer isso muitas vezes está ao alcance, muitas vezes é possível, e às vezes não é possível, às vezes não é necessário, e às vezes nem está na pauta das coisas. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazermos mais uma linda oficina, mais uma história inspiradora. Uma boa noite a todos.